Fala pessoal, boa noite, como vão? Tudo bem? Baruch Hashem. Pessoal, a gente está estudando a Parashá de Aharei Mot, uma Parashá muito, muito interessante que nós lemos todos os anos essa Parashá também no dia do Yom Kippur, quer dizer, uma Parashá que ela é utilizada, que a gente lê ela no dia mais sagrado do nosso ano. Ela tem muitos, muitos pontos interessantes e eu quero tentar entender um deles. Onde está escrito o seguinte: não realize as práticas da terra do Egito em que você habitou, e não realizem as práticas da terra de Canaã para as quais eu os trago. Quer dizer, olha que interessante. Fala Urashi sobre isso. Mitzrayim, o Egito e Canaã, onde depois foi a terra de Israel, eram as nações mais decadentes moralmente. Elas eram nações que o comportamento delas era lamentável. E, em particular, aquelas partes em que os Yehudim moravam eram os piores lugares naqueles países. Fica uma pergunta que Rabin faz muito interessante. Por que Kadosh Baruch Hu, deliberadamente, ele colocou Bnei Israel para ficar vivendo nos lugares mais corruptos da terra? Por que Kadosh Baruch Hu colocou as pessoas para morarem num lugar tão ruim? E ele ensina as pessoas a não pegarem esse comportamento. Uma coisa muito difícil de entender. O Rav Eliyahu Dessler, grande Mashgiach, famoso Rav Dessler, autor do livro Michtav Me'eliyahu, escreve que o conceito de como a pessoa ela deve reagir a ambientes negativos. Na verdade, ele fala que uma sociedade que ela é negativa, ela pode ter um efeito muito ruim para uma pessoa. Porém, fala o Rav Dessler, se essa pessoa ela for forte o suficiente para que tais influências não afetem ela, então, ao contrário, em vez disso prejudicar ela, fala o Rav Dessler, isso vai fortalecer o trabalho dela para a Kadosh Baruch Hu. Como assim? Fala o Rav Dessler, prestem atenção. Quando uma pessoa ela vê em volta dela, quando ela percebe todo aquele negativismo, quando ela percebe todo aquele comportamento triste das pessoas em volta dela, baixo, pessoas fazendo coisas que não são corretas, isso acaba fortalecendo a pessoa. Ela fala: meu, isso é o que eu não quero. Isso acaba então fortalecendo a pessoa, para que essa pessoa ela veja, olha o que é a Torá, olha o que são as mitzvot, olha quantos pilares bons de bondade, alegria e coisas que eu tenho que me apegar. Então, o Rav Dessler ele fala que Pashut, em geral na nossa história, nós vimos isso acontecer muitas e muitas vezes, e assim a gente entende que a Kadosh Baruch Hu colocou Bnei Israel nesses lugares. Então, quando tinha uma necessidade de um tzadik ele subir em níveis, quer dizer, já era um tzadik, ele tinha uma necessidade de subir para um nível muito alto, ele era colocado em ambientes degenerados, ambientes negativos, coisas ruins, para que ele visse aquele comportamento e optasse por completamente um oposto. Como, por exemplo, Bnei Israel, quando estava no Egito, na escravidão. Está escrito que eles ficaram com raiva, ódio da tomada, impureza, do nível que eles se comportavam, daquela coisa péssima, o que fez com que eles começassem a rezar para Kadosh Baruch Hu e pedissem para eles saírem. E então, quando eles saíram daquele nível mais baixo de impureza, eles conseguiram atingir níveis elevadíssimos. E isso foi exatamente o efeito que Mitzrayim acabou gerando em Bnei Israel. Tem aqui, eu achei muito interessante que o Rav Dessler ele fala que a gente consegue ver a mesma coisa na Agadá de Pessach. Ele fala que, Bemet, o que tem a ver trazer na Agadá que os nossos ancestrais eles gostavam, eles adoravam ídolos, né? Fala do pai de Abraão, Terach, depois fala de Lavan e assim por diante. Então ele fala, o que isso tem a ver com a história de Mitzrayim? Isso era necessário para trazer? Então fala o Rav Dessler, não, a Geulá, a solução, a saída de Mitzrayim brotou diretamente daquele motivo, daquele lugar. Ou seja, quando falamos que os nossos ancestrais eles adoravam ídolos, era para mostrar como que esse conceito deles adorarem ídolos fez com que Abraão ele visse aquilo e falasse, olha, isso eu não quero para a minha vida, exatamente isso que eu não quero para a minha vida, ao contrário, eu quero uma vida completamente diferente, com outros princípios. E assim a gente entende por que, que a Agadá, então, ela foca nessas influências negativas da gente ter ancestrais adoradores de ídolos, tanto os Mitzrim quanto o Lavan e assim por diante. Quer dizer, a ideia de que acabou despertando uma repulsa por trás comportamentos e pessoas, acabou fazendo com que essas pessoas se aproximassem de Akadosh Baruch Hu, se aproximassem de Hashem e que acabaram sendo libertados para conseguir receber a Torá. A gente sabe que todos os testes que a gente tem hoje em dia, onde a gente vive, em todos os sentidos, né? É muito difícil o mundo aí fora, tanto o celular, internet, é tanta porcaria que a gente tem, tanta coisa ruim que pode influenciar pessoas para fazerem coisas erradas. Na verdade, o caminho que a gente deve se comportar com isso é olhar todas essas coisas, olhar, ver quanto que o mundo baixo, ele não é compatível com a nossa forma de ver, com a nossa forma de viver, com os princípios que a gente quer para a nossa casa, e a partir daí a gente vai conseguir construir uma casa, pilares, mamash, com santidade, pilares corretos. Quer dizer, a gente entende que a gente mora nesses lugares para que eles não sirvam, quer dizer, a gente não tem que se adequar a essas vidas e viver iguais às pessoas, mas ser exatamente ao contrário. Ver essa forma das pessoas viverem e falar exatamente isso que eu não quero, eu quero uma coisa completamente diferente. E é isso que vai levar a gente, para todos nós juntos, nos juntarmos com Mashiach Tetkhera Bebechera Be'amenu Berushalayim. Amém. Shabbat shalom para todo mundo e boa noite. Tchau, pessoal.